ficar na família, a atividade que mais gosta, que tenha assim, uma afinidade maior, e investir naquilo. E graças a Deus isso tem dado certo. Hoje o produtor rural, seja suinocultor, avicultor, produtor de leite e alguns de grãos, ele está num estágio praticamente europeu, né? Europeu até nem tanto, mas americano, que é mais que europeu.
Uhum.
Fazer com que ele sobreviva e tenha resultado em cima de produtividade.
Sim.
E ele é um produtor já, um profissional, que ele já busca o seu intento em cima de custo de produção. Não mais brigando, fazendo coisa pelo preço de venda. Claro que ele busca vender pelo melhor preço, mas hoje o que ele tem mesmo em mente é a discussão, é a vontade de vencer em cima de custo de produção. Então, desde um litro de leite, um quilo de suíno, o frango, que antigamente você não olhava custos praticamente na agricultura, né?
Uhum.
Na agropecuária em si, você olhava preço de venda. Você produzia dizendo, eu vou vender a tanto, e o custo era relativo. Você não olhava para aquilo que... uma conversão alimentar do suíno, do frango.
Exato.
Porque isso aí é a cargo das empresas grandes, porque... Então, ele tratava as galinhas do pátio com a ração do suíno, ele tratava a vaca à vontade com milho e farelo, e fazia com que realmente... as coisas vinham ao natural, coisa que hoje não é assim, né? Se você pegar, desde hoje um produtor controla a dieta de um animal, de uma vaca, hoje ele controla a parte fina de uma conversão alimentar do suíno e do frango, e então ele é obrigado hoje, em termos de resultado, a olhar custo-produção.
Uhum.
Que você vê que no suíno e no frango, principalmente, essas duas atividades, você tem a conversão alimentar como um custo aí em torno de 75%, 80% do custo total.
Caramba!
Então ele sabe que se ele deixar o coxo mal regulado, se ele não cuidar, não mudar o coxo muitas vezes, que é um coxo que não se adapta, que tem muito desperdício, se ele não buscar uma raça de melhor conversão alimentar, porque... principalmente na parte do suíno, do bovino e do frango, nem sempre o volume é a dica de resultado. Nem sempre o volume é a qualidade da produção.
Uhum.
Se você tiver suíno e não está preocupado com o custo de produção, você não adianta ter 2, 3, 5, 10 mil suínos, que a dificuldade é maior. Mas aquele que briga em cima de custo de produção, porque hoje as exigências fora da atividade, fora que eu digo, não no animal, que é bem-estar animal, que é a parte sanitária, que é ambiência, isso aí são coisas que não existiam e que hoje existem. E se falando de animal, a genética, ela preparou o animal para que ele seja um animal de melhor resultado.
Uhum.
É você ter um carro de Fórmula 1 e ter um Chevette. Quer dizer, se você não olhar esse carro Fórmula 1, não dar o tratamento especial para ele, a estrada melhor para ele, ele vira um Chevette.
É verdade. Né?
Então a preocupação hoje, que é basicamente conversão alimentar e
confesso que não conheço, Marcos.
Não basta só, por exemplo, o número de leitão,
uhum.
Tá? Que é o resumo da palavra.
Sim.
Que é o sinônimo. Não basta você ter uma fêmea, uma porca, olhando o número de leitão. Se esse leitão, quando vai para a terminação, não tiver uma melhor conversão alimentar, uma menor mortalidade, não adianta. Então, hoje a genética... ela te dá a condição de você operar. Basta você explorar a capacidade genética daquele animal. Você tem um frango que até pouco tempo atrás, para ter 2,8 kg, 2,9 kg, era 60 dias, 90 dias.
Pois é.
Hoje, esse frango com 3 kg é com 40 dias, 41 dias. E aí vem um agravante que nós temos dito, que é a questão do hormônio, né? Que muita gente se baseia em hormônio.
Mas acredito que seja genética, né?
Porque o hormônio, ele só existe injetável, né?
Uhum.
O animal não existe comprimido de hormônio. E aí você teria que ir num aviário de 40 mil frangos e fazer uma injeção em cada
Pensa
um,
Pensa,
né?
A mão de obra que seria, né, seu Marcos? Tá louco.
Não, quando você terminar, já o frango tá pronto para entregar, né? Vai 40 dias só pra fazer isso.
Né?
Então, é genética mesmo.
Exato.
É genética. Assim como aconteceu no frango, e acontece hoje no suíno. Hoje, o suíno que você tinha uma conversão de 4,10, 4,5, quer dizer, 4 quilos de ração para 1 quilo de suíno, hoje você tem 2,2 kg, 2,3 kg, 2,5 kg para 1 quilo de suíno.
Que diferença.
Então, para você ter uma ideia assim bem prática, nós levantamos esses dias na Aurora. De 2015 a 2026, em conversão alimentar, a Aurora economizou 525 milhões de reais.
Caramba!
Um frigorífico novo,
uhum,
em 10 anos praticamente, em conversão alimentar. Quer dizer, quanto gastou a menos para terminar esse suíno por frigorífico? Isso é real, tá lá, é contábil. Não é o que eu estou falando. Então, o que quer dizer com isso? Quem não se modernizou, quem não buscou nova tecnologia, ele ficou pelo caminho.
Uhum.
Por isso que tantos frigoríficos à venda, tantos produtores que infelizmente pararam de produzir. E assim é em qualquer atividade, mas na parte que você lida com ser vivo, é o que aconteceu com o milho. Eu lembro, antes de nós trabalharmos forte no Itaipu Rural, por exemplo, nós tínhamos uma produtividade de 80, 100, 70 sacos de milho por hectare. Hoje o pessoal fala 200, estou falando em média, né? Uhum. Não é um produtor médio, 220, 230, 250 sacos de milho por hectare. Isso se deve muito, eu tenho repetido isso, é o Itaipu Rural, uhum, que o pessoal foi lá e viu, porque todo aquele que investe, ele quer segurança e ele precisa enxergar a coisa acontecer. Se ele não enxergar, é difícil ele fazer acontecer.
É verdade.
Então, o produtor, ele olhou lá no Itaipu Rural, ele viu, ele foi provado que pode fazer. Porque tudo que você faz no cooperativismo, em qualquer atividade, tudo que você quer levar para o produtor de diferente, você tem que dar a condição que ele possa fazer a mesma coisa em casa, na propriedade dele, no caso, né?
Uhum.
Que não adianta nós maquiarmos alguma coisa numa exposição, chegar em casa e não poder fazer. Você leva uma vaca para a exposição, é 80 litros por dia, é 100 litros por dia, sei lá.
Na propriedade vai conseguir?
E aí, é, com a nutrição que você tem lá na tua casa, com o manejo que você tem, com os animais que você tem, você vai conseguir?
É verdade.
Não, tem que ser realista. Então, tem que ver o que é possível de fazer na sua propriedade para expor para ele. E assim é, dei o exemplo do Itaipu Rural, assim é o Itaipu Rural e as exposições que,
exato,
que as cooperativas fazem. Então, nessa parte de produção, onde envolve basicamente genética, se a genética não fosse uma coisa tão importante na vida dos animais e de quem produz, que hoje nós, por exemplo, no mundo, nós temos 3 genéticas de aves, basicamente 2. No mundo todo, é 2 genéticas para o mundo.
Olha só, essa eu não sabia.
O suíno. Suíno hoje basicamente é 3.
Que são as que são mais produtivas.
Está surgindo mais uma, mas porque é investimento muito alto e por muito tempo para você ter um resultado. Para você transformar esse suíno, esse frango. É muito alto e por muito tempo, não é? Às vezes as pessoas dizem, mas é muito caro um reprodutor. Porque hoje se você vai comprar um macho, um reprodutor do suíno, hoje ele está na média aí de 35, 40 mil reais um suíno.
Caramba!
É.
É um valor, então, considerável, né, seu Marcos? Caramba, é um carro, né?
Veja, mas por que que tem esse valor? Se olha para ele, é um suíno como qualquer um outro.
Mas a genética
que ele tem. Mas o potencial dele
é
que faz a diferença. E isso não surgiu da noite pro dia. Isso são anos, 8, 10, 15, 20 anos, né?
Que tal?
E assim é no frango, assim é no bovino.
Seu Marcos, o senhor me corrija se eu estiver errado. Santa Catarina atualmente dos estados brasileiros, é o maior produtor de suínos, de proteína do suíno, e o segundo maior produtor de frango.
Isso aí. Primeiro é o Paraná, segundo Santa Catarina, de frango.
Exato. E a gente, sem contar a bacia leiteira que a gente tem aqui,
né? É o quarto colocado na bacia leiteira no Brasil.
Caramba, como o nosso estado, né, que tem o quê? Vamos dizer, na nossa região oeste, uns 100 anos de colonização, dá para dizer, nem talvez em algumas cidades nem 100. É um resultado muito significativo.
E a extensão, né, do estado, né?
Pois é, um estado que, em comparação com os outros, é pequeno, né?
A extensão, mas para você ter uma ideia, nós começamos com leite aqui na região, falando da cooperativa. Teve outros que começaram antes, não cooperativa, de uma forma diferente da cooperativa, mas tecnicamente nós começamos em 81, 82, né? 80, 81, 82 nós começamos. Em 79 foi treinado o João Branquer, que é filho do seu Demétrio, para fazer a primeira inseminação. Na época eu trouxe para cá a inseminação artificial.
Uhum.
E você vê, isso não faz tanto tempo assim, se você olhar, analisar o processo. Mas foi o pontapé inicial para a melhoria do leite, por exemplo, né? E se você pensar que até 83, 85, o leite foi mais alguma coisa a mais para a propriedade, para comprar, pagar o mercado.
Uhum.
Não era profissionalmente, é muito poucos que eram, né? Mas quando nós começamos a Aurora, 2010, receber leite, 2009, 2010, como a Aurora, nós tínhamos aí quase 10 mil produtores que entregavam 950, 980 mililitros por dia. Hoje, nós temos 2.500, em número redondo, 2.500 produtores que entregam 1.400.000 mililitros por dia.
Caramba!
Então, veja a diferença, como concentrou, né?
Isso em 16 anos, praticamente 16 anos.
É, como concentrou. A suinocultura não foi diferente. Quem tinha 30, 40 porca matriz, era um grande produtor, né? Hoje, se você tiver menos de 1.000, tem dificuldade.
Caramba.
Suíno terminado, eu me lembro que entreguei lote quando eu tinha outra propriedade, entregava lote de 40. 40 animais era um lote grande. Era um lote razoável. E tinha os produtores grandes aqui na região. Hoje eu continuo com suíno, né? Isso faz 40 anos, continuo com o suíno e entrego cada lote 3.200, 3.100 suínos. E eu, na minha visão, estaria na hora de ampliar, né? Que começa a patinar. Mas é assim, você buscar além de volume, que o volume somente não traz resultado.
Uhum.
Além de volume, você buscar a capacitação do produtor para que ele tenha melhor resultado. Então, hoje, você falou do suíno, 25% do suíno exportado do Brasil todo é da Aurora. Cada 4 suínos que vai para fora do país, um é da Aurora. Então, veja, e do que é formada a Aurora? Pequenos produtores.
Exatamente.
Nossa média é 15, 16 hectares. Quando é que você sonhava que um produtor que tem 10, 12, 15 hectares de terra ia mandar o seu suíno para a China, para o Japão?
Pois é, né? Se for pensar por esse ângulo.
São coisas que vão. O tempo vai mostrando e quem acredita vai acompanhando quem lidera o movimento. E aí vem o grande segredo, né? Que isso só é possível através do cooperativismo. Se não for, não tem forma de acontecer, porque o pequeno não tem chance de participar de grandes projetos.
A gente percebe na linha histórica, né, seu Marcos, que era um tipo de produção e um tipo de comercialização do que você produzia antes e depois da criação das cooperativas, né, como Cooper Itaipu, né, como a Aurora, que é um conjunto de todas as outras cooperativas regionais, né, e tal. Então a gente percebe na linha do tempo, né, a mudança e o salto produtivo que teve depois da criação das cooperativas, né?
É, e a Aurora como cooperativa, assim como as cooperativas, né, Itaipu, Sicoob, o Sicredi, Cressol, aquela que tem e pratica a filosofia do cooperativismo, ela se preocupa demais e investe demais nas pessoas, né? Porque o nosso negócio não é econômico, e sim é humano. Você busca resultado não para duas, três, quatro pessoas, você busca resultado pro ser humano, né?
Uhum.
Você, aquilo que foi comentado antes, você olha a família, não olha o suíno que está na pocilga, né? Então, se você pensar que a Aurora foi fundada em 1969. Ela começou a bater em 1974. Primeiro suíno, depois de reformar o frigorífico lá, onde hoje não tem só a indústria, não tem mais abate, que era do Marafon. Você reformar, adaptar, porque era para bovino, era para suíno, era. Então, isso demorou, sem dinheiro, demorou 3, 4 anos para começar. Começou a abate com 200, 220 suínos por dia. Mas por que a Aurora nasceu, né? Por que o cooperativismo quis entrar na suinocultura? E veja bem, não foi pela carne que se produzia no suíno, foi pela banha que não tinha o que fazer.
Olha só.
Então, se você olhar, a Sadia começou a fazer o quê? Começou a bater o suíno, a carne vendia, tranquilo, mas a banha não vendia. Então, a Sadia, quem os mais antigos sabem, e não é tão antigo assim, né? A Sadia tinha avião para levar a banha para São Paulo. E levava banha não de câmara fria de caminhão, levava de avião.
Uhum.
Né? Porque na época os custos eram. Dava para fazer isso, hoje já não dá mais. Mas o objetivo de fundar a Aurora foi comercializar banha e não carne.
Caramba, olha só.
E o volume foi aumentando e a carne também não foi mais consumida, né? Nas propriedades e no próprio frigorífico, que revendia isso. E acabou se ampliando, então, a parte industrial, porque ela só abate, né? Você vendia carcaça,
uhum.
Assim como o frango, você vendia sempre frango
não
inteiro.
Não beneficiava a carne
nada.
Do suíno.
A Maravilha, que foi o nosso primeiro frigorífico, vendia frango inteiro.
Olha só.
Depois começou a industrializar, né?
Tu vai no supermercado hoje, tem tanta variedade de produto da Aurora Coop que...
E se você vê a história do suíno, começou assim na Aurora, nas cooperativas, né? A história de aves. Quando nós começamos a mexer com aves, em 88, em 86 começou o movimento. E 87 começou a se montar a integração, 88 o frigorífico começou a bater. Quando começou a mexer, nós mexermos com aves, qual é a ideia da reunião que foi feita? O senhor Auri queria fazer alguma coisa para que todos tivessem a oportunidade de ter um aviário. Porque só tinha aviário aquele que era integrado das grandes empresas, que era a Chapecó na época, era a Sadia, era a Seara, era a Perdigão. E o pequeno produtor não tinha essa oportunidade. Então, o que foi decidido numa reunião foi fantástico, né? É dar oportunidade para o produtor fazer aviário de 25 metros. 25 por 12, 3 mil frangos. Então, essa oportunidade, mas e o dinheiro para isso? Tem que ter o frigorífico.
Uhum.
Então, foi posto uma cota, cada produtor tinha que pagar, isso é 40 sacos de milhos por cota, que o produtor pagava para construir um aviário. Ele pagava uma cota para construir aviário de 25 por 12, né? Que depois passou para 50, 100, hoje está 200 metros. Mas foi uma oportunidade para muitos que hoje têm aviário grande também, que começaram, pelo menos com 50 metros.
Uhum.
Hoje é totalmente antieconômico, né? As margens eram infinitamente maior. Você trabalhava com margem que dava para você pagar essa diferença, né? Tudo manual, produtor sofrendo muito, o frango de uma qualidade não ideal. Aí com a quando você terminou o Figuri, porque nós tivemos os primeiros lotes, nós tivemos que entregar até na Sadia, porque o frigorífico não ficou pronto a tempo. Mas os primeiros lotes que nós entregamos, ficou o compromisso de nós fazer uma festa, e fizemos, de mostrar para o produtor o resultado que dava, porque diziam que a cooperativa não sabia criar frango, sabia criar porco, que na época era porco, não era suíno. E nós provamos, e aí foi feita uma assembleia lá em Maravilha, e foi assado o frango até para cada um ganhou meio frango. Foi assado o frango e feita uma festa e dito o resultado que deu. E aí foi decidido devolver aquele milho que cada um pagou. Com o resultado do frigorífico, foi devolvido para cada um. Eu também tinha viagem, também recebi de volta. Para cada um foi devolvido a cota que ele pagou para entrar de sócio,
uhum,
para construir o aviário. E aí você praticamente se deu a oportunidade, você deu a condição do produtor então deslanchar, né? De aumentar, aí o frigorífico aumentou a capacidade de abate, aí as coisas foram andando, e depois se construiu o quilombo e foi ampliando. Mas aquele frigorífico que abatia em torno de 110 mil frangos por dia, quando atingiu o total dele, foi o início de tudo, onde deu-se a oportunidade para o pequeno produtor também ter a viagem.
Que legal. Né? E pensar o que é hoje o potencial produtivo do nosso estado, né? Que legal.
É, você vê a Aurora, hoje ela abate 1 milhão e 400 mil frangos por dia, né? Média, assim, 1 milhão e 400. Ela tem capacidade hoje de abater mais. Nós, devido até a circunstância de consumo, que o consumo tem dificuldade hoje, e nós estamos regulando o nosso abate, mas ela abate hoje abate com 1 milhão e 400 mil frangos por dia, que começou com esses 100 mil aqui de Maravilha.
Isso é proteína, tá louco, é carne, né?
É, agora é a primeira vez, isso é uma coisa que eu tô nisso desde o começo, desde 88 no frango, é a primeira vez que tem dificuldade e grande de comercialização, sabe? Porque o frango é uma carne que agora até não é mais tanto assim, mas você ia consultar, a primeira coisa que o médico dizia, né? Você vai comer só carne de frango, faz uma sopa e come uma carninha de frango e você cuida. Hospital, só carne de frango, porque não faz mal, porque... E aí começaram, tira a pele, porque a pele mata, e vai fazendo as coisas, né? Vão inventando. Sim. História, né? Que nem a banha, não come mais banha, que a banha mata, entope as artérias, vai te dar infarto. Agora come banha, não come azeite, porque o azeite entope. Então tem que cuidar muito, né? Tem que olhar muito isso. Mas a forma hoje, o mercado hoje, ele é muito exigente, o consumidor é muito exigente, né? Na qualquer atividade, qualquer coisa que ele come, desde uma salada até a carne principalmente, ele é muito exigente, o leite nem se fala, né? Então o produtor que continua na atividade, ele está ciente disso.
Verdade.
Que o animal tem que ter ambiência, que ele tem que ter um bom manejo, que ele tem que ter uma boa segurança sanitária. O produtor sabe disso, ele cumpre com isso. E isso não é de graça, isso tem um custo, né? E o consumidor, aos poucos, ele tem que assimilar esse custo.
Verdade.
Ele tem que... Porque muitas vezes eu sou perguntar, mas escuta, vocês pagam R$5 o quilo do suíno, mas vocês não baixaram o preço da linguiça. Vocês não baixaram o preço. Mas se ele olhar lá, nós vendemos Toscana, por exemplo, eu estava olhando essa semana, a R$23, R$24 o quilo. Hoje, nós estamos vendendo a Toscana a R$14, R$15 o quilo. Então, caramba. O suíno, que está numa crise sem precedentes, né? Nós estamos fazendo uma ginástica muito forte para manter o suinocultor, mas nunca se passou uma crise tão forte na suinocultura como tem hoje. Hoje, nós não temos mais lugar para guardar carne. Hoje nós vendemos suíno vivo, primeira vez que a Aurora faz isso. Hoje a dificuldade de você comercializar carne de suínos apesar de ainda o boi não ajudar um pouco, que não tem subido tanto, mas tem subido também, a suinocultura ou a carne de suíno é histórico. Nós chegou num ponto de você ter que tirar a carne para algum lugar hoje para poder abater.
Caramba, tia.
É uma dificuldade na suinocultura que muitas vezes o produtor não sabe, e é bom que ele escute isso, porque acha que o preço está caindo por alguém que está ganhando dinheiro. Pelo contrário. Pelo contrário. Se você analisar a Aurora ou as cooperativas, e aqui tem que tirar um chapéu hoje para o cooperativismo, né? A Aurora hoje paga o valor atual R$4,95 mais certificação de carcaça, dá R$5 e pouco o quilo do suíno. Nós vendemos o suíno vivo para terceiros para poder diminuir ou baixar o peso a R$4. E é o preço de mercado, R$4,20.
Caramba,
é o então você tem um prejuízo consciente pensando no produtor.
Uhum.
Porque se você reduzir muito o preço, você inviabiliza o produtor, e inviabilizando ele, você não tem para bater no frigorífico e você vai lá na frente falta carne. Hoje tá nesse, você está assumindo consciente um prejuízo. Hoje, a remuneração do leitão, por exemplo, é totalmente fora do normal que a Aurora faz, as cooperativas fazem, que é justamente para manter. Com dificuldade, nós entendemos isso, mas para manter o suinocultor produzindo. No caso do leitão em especial.
Sim.
A Aurora tem, para você ter uma ideia, 2 milhões e 50 mil suínos que é dela própria, alojado. Isso representa 85% do abate. A Aurora tem produção própria de suínos de 85% e 100% do frango. Isso representa, só falando em milho, um consumo de milho de 110 mil sacas de milho por dia.
Caramba!
Isso é 3 milhões e 200 mil sacos de milho por mês.
Imagina no ano. Nossa!
Então, se você. Para você ter um parâmetro, hoje, Santa Catarina, em termos de milho, representa em torno de 6% do consumo da Aurora.
Caramba.
Santa Catarina, 6% do consumo da Aurora. Então, o milho, Paraná, muito pouco, tem que vir do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Paraguai. Tivemos essa semana reunião com os argentinos para ver se conseguimos alguma coisa, mas é uma dificuldade muito grande de burocracia. É uma dificuldade que os governos conseguem complicar a vida de quem quer trabalhar. Eu não sei como é que eles fazem força, os governos, e não é o de hoje, nem de ontem, e vai continuar sendo amanhã, tenho certeza. Como é que conseguem? Eles estudam para complicar a vida de quem trabalha.
A burocracia para tudo, né? Gigantesca.
Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual. Por exemplo, agora, a partir de 3 de setembro, nós não vamos mais exportar carne de frango para a Europa, né? São proibidos.
Uhum.
Porque o governo não cumpriu com a parte dele na orientação às empresas.
Louco.
Nós, empresas, nós cumprimos. Porque a data que o governo deu, nós cumprimos.
Uhum.
Só que não é a data que eles queriam. Então, quando você faz esses acordos comercial, é um compromisso, não é brincadeira. E tem gente que acha que é brincadeira.
Imagina quantas famílias vão ser impactadas por conta disso.
Ah, e tem gente que acha, não, quando chegar na hora nós vamos resolver. Não é
tá
assim.
Tá louco, né?
A coisa não é muito mais séria. É muito mais séria porque quando você tá na ponta, na indústria, você não pode chegar lá no chiqueiro e dizer pra porca, olha, você não pode ficar grávida porque nós não vamos poder vender... Né?
Não
chegar
para
galinha, não bote
menos,
ovo,
né?
Agora, porque no Natal nós não vamos poder vender.
Meu Deus.
Não pode, isso empurra nós, né?
Uhum.
E a produtividade aumenta, quer dizer, a porca passou de 18, 17 leitão porca ano para 35, 34 leitão porca ano.
Por causa do quê? Genética, né?
A genética.
Tudo que é investido, é estudado.
Nutrição. Então, a produção pressiona. O mercado é o fim para tudo, né? Se o mercado não é bom, não adianta produzir.
Exato.
Porque ele que dá o resultado para quem produz. E quando você vê que tem alguém que atrapalha na ponta, pô, é sacanagem.
Verdade,
Samar. Então, é muita dificuldade de burocracia. Conversando com os argentinos essa semana, eles teriam terra para produzir milho por uma boa parte do tempo que a Aurora consome e que não pode produzir. Eles têm que hoje uma autorização de governo, porque naquela região não pode plantar milho, tem que plantar árvore.
Barbaridade.
E uma terra totalmente mecanizada e que não pode, tem que... Então, nós, as empresas, não é só a Aurora, as empresas estão fazendo força para que aconteça, que o milho, sem milho nós não produzimos.
Sim,
então, base o milho da alimentação. É base para qualquer coisa, principalmente se tratando de animal, né? Sem milho, você vai em qualquer país do mundo aí que não tem milho, pô, que tem que trigo, cevada, aveia, que ele tem que usar outras coisas, a carne não é a mesma, a produtividade não é a mesma, a conversão é muito pior, a mortalidade é maior. Então, o milho não pode faltar.
Verdade.
De forma nenhuma, não pode faltar. Só que tem esses impasses, né? Tem esse problema.
Exatamente. 8:41. Gente, nós precisamos nos encaminhar para o final do nosso programa. E eu digo para vocês, meus ouvintes, que nós temos aqui a oportunidade de conversar com uma das principais lideranças do cooperativismo, empresário de sucesso, enfim, é uma oportunidade ímpar, e seu Marcos, com certeza, novos convites surgirão, porque eu quero falar com o senhor também em outra oportunidade, somente sobre o ramo do transporte, porque o senhor tem uma história muito bonita também, dentro do segmento logístico, para a gente se aprofundar mais também na produção de proteína animal, que o senhor tem uma qualidade de conhecimento muito grande, mas nesse momento eu quero deixar o espaço para o senhor deixar sua mensagem ao Colono Motorista e também à nossa grande audiência.
Bom, são essas duas atividades, essas duas profissões nunca vão conseguir se separar.
Verdade.
É um casamento eterno, né? Um depende do outro. Produzir e não conseguir transportar não funciona, e não produzir e não ter o que transportar também não é legal. Mas são duas atividades, falando aqui da nossa família, falando que eu tenho a granja de suínos, sempre tive, fiquei uma época sem, depois voltei a ter, e gosto muito da suinocultura, já tive aviário também, mas eu sempre me identifiquei mais com suínos, e o sacrifício, isso que a minha atividade é determinação. Quem tem UPL, UPD, quer dizer, quem produz leitão, é muito mais sacrificoso, né? Uhum. Ele tem que trabalhar, não tem hora, apesar de toda a tecnologia, ele tem que estar presente, ele precisa. Então, o que se quer, o que se deseja, é que, se tratando de agricultor, que ele realmente não desista nunca, porque ele está produzindo o que é de mais sagrado, que é a comida.
Verdade.
Né? E que nunca vai acabar a necessidade da comida. Até 2050 nós temos que dobrar a produção de comida. E a terra é finita, você não pode emendar terra, não pode invadir o mar para plantar milho. Então a terra é finita, nós, quem produz comida, se hoje não está ganhando aquilo que... Mas ele sempre vai ter a oportunidade de ganhar. Então o produtor tem uma atividade nobre por demais, ele sacrifica o próprio corpo dele muitas vezes, né? A família doente, tem que tirar leite, tem que tratar porco, tem que ir para o aviário, tem que plantar, passou da época, aí dá qualquer zebra, entra uma doença, leva metade disso, é uma geada fora da época. Então, o risco é infinitamente maior que muito risco que se tem.
Verdade.
E ele trabalha sem pensar no risco, isso que é um dom que Deus deu, eu acho, para todo o agricultor, que ele pensa, ele planta, ele vai, e porque ele gosta e porque quer produzir. A vaca sabe que se ele gosta ou não gosta dela na hora de tirar leite. O suíno sabe que se ele gosta. Então, a base para que produza melhor é gostar do que faz, quando se trata de ser vivo. E o produtor tem feito isso, graças a Deus, não tem desistido. Alguns, infelizmente, desistem por questão de doença. E aí vem uma coisa muito importante, que é a sucessão familiar.
Verdade.
E nós estamos brigando muito em cima disso. E aí eu gostaria de falar de uma particularidade que, às vezes, alguns riem quando eu falo nas reuniões. mas muitos levam a sério e depois comentam. E a sucessão familiar não é apenas o filho gostar do que faz e ficar na propriedade. Esse filho vai casar. A mulher dele tem que gostar. Se não gostar, é para pouco tempo a sucessão. E eu sempre digo, quando o seu filho de vocês vai estudar na cidade, peçam para ele arrumar um namorado ou a namorada, ou sei lá o quê, né? Que hoje em dia é ruim de falar. Mas façam isso com quem gosta da atividade que o teu pai tem. Leva lá na casa da sua família e mostra o suíno, o frango, o leite. Se ele não chegar perto da vaca, se ele tem medo de uma, levar uma rabada de esterco, se ele tem, não gosta de cheiro de porco, se ele dispensa, esse que tem mais gente na fila, né? Ou essa. Então, além da sucessão, nós temos ido um pouquinho adiante, que é a preocupação com quem vai viver com esse sucessor.
Verdade.
Né? Então, essa parte é uma preocupação que as cooperativas, a Aurora está fazendo, nós estamos fazendo forte. Então, não adianta só hoje produzir, nós temos que dar continuidade, porque o povo vai comer. E para você ter uma ideia do 100% que nós temos que produzir até 2050, 30% só basicamente vai sair da terra, 70% vai sair da tecnologia. Então, é um negócio muito... Eu não vou estar aí, e muitos de nós não vamos estar aí, mas vai acontecer.
Sim.
Vai acontecer, o poder aquisitivo vai melhorar para o mundo todo, vai aumentar o consumo, então o produtor vai ter essa condição. E o motorista nem se fala, né? Então, desejar ao motorista também todo sucesso com a família. Eu sou filho de motorista, meu pai tinha granja de porco, faliu na época e depois começou a trabalhar de motorista, se aposentou como motorista, começamos a nosso transporte com o meu pai. E o meu pai, para ter uma ideia, conheceu a minha irmã mais nova com 4 meses de idade, quer dizer, saía pelo mundo, na época não tinha telefone, não tinha nada, era na base da carta, e eu era pequeno e ia buscar a carta de algum motorista que veio, encontrou o pai em algum lugar e avisava que tinha vindo uma carta. Que... Então veja o sacrifício que você tinha na época, hoje tem também, mas hoje pelo menos ainda... Os caminhões têm melhor condição. Meu pai nunca teve cama dentro do caminhão, nunca teve vidro elétrico, nunca teve. Eu viajei com ele quando terminei técnico agrícola. A minha intenção era ser motorista, depois não deu certo. Ele me castigou muito e eu desisti, porque ele queria que eu estudasse. Mas me botou lá no caminhão que eu estava, pneu ruim, me deixou muito na fila lá, principalmente na época do calcário, e eu desisti de ser motorista. E foi, graças a Deus, o pai teve essa inteligência, ele concordou comigo de parar de estudar, mas não me deu a oportunidade de continuar motorista, porque me castigou muito. Mas o motorista é algo assim que ele abre mão da família, ele vai, passa dificuldade, é maltratado.
Verdade.
Muito maltratado.
Isso é verdade.
O governo larga normas e não tem como cumprir, né? Não tem um lugar para descansar e obriga a parar,
né?
Multa se não parar, estaciona um lugar para qualquer coisa, é multado porque está mal estacionado, e às vezes é uma necessidade, chega num imposto de combustível, se não abastecer não pode tomar banho, para tomar banho tem que pagar. Então,
às vezes não pode dormir num posto,
gente,
se não abastece.
Você entende muitas coisas, mas é cruel, sabe? A vida do motorista, esse que está sem condição, que faz viagem às vezes 60, 90 dias fora de casa, é cruel. E eu senti isso como criança, como filho, e sei a dificuldade que é. Então, desejar essas duas profissões, produtor, o agricultor e motorista, todo sucesso, nunca desistam. A palavra é nunca desistir.
Verdade.
Nunca, nunca desistir. Outro dia, sem pensar que outro dia vai ser melhor. E o sacrifício de cada um deles, certamente, vai beneficiar, né, as pessoas da cidade, sem dúvida nenhuma. Então, que continuem produzindo, continuem assim, que Deus ajude com saúde, com felicidade, com paz, que tenha a sua família cada vez melhor. Que Deus realmente acompanhe a cada um deles.
Obrigado. Show de bola. Seu Marcos Jordão, muito obrigado. A você, ouvinte, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A você, motorista, um feliz dia do motorista. A você, nosso colono, nosso querido agricultor, um feliz dia do colono também. A todos um ótimo final de semana.
Você ouviu na Nova FM. Oferecimento Única Centro Odontológico.
Chegou o plantão de implantes Única, especial Dia dos Pais. Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, você tem a oportunidade de transformar o seu sorriso. Volte a comer com segurança, sorri com confiança e viver momentos inesquecíveis ao lado de quem mais importa. Porque o melhor presente neste Dia dos Pais é recuperar a autoestima e criar novas lembranças com um sorriso renovado. Agende sua avaliação na Única. De qualidade, com ofertas especiais e o melhor atendimento da cidade é no Super Alfa. Tudo que você precisa para o seu dia a dia tem aqui. Frutas e verduras sempre fresquinhas, carnes com excelência e produtos de grandes marcas. Precisando fazer as compras para sua casa? Vem pro Super Alfa. Um super todo dia.
No sábado, no sábado, a 9 FM é 10. É prioridade 10. Sábado é dia de você concorrer a um vale compras de 100 reais. Da loja onde todo mundo quer comprar. Um vale compras na prioridade 10 para aproveitar a variedade incrível da loja em confecções infantil e adulto, utilidades, brinquedos e muito mais. Para concorrer, mande seu WhatsApp iniciando com prioridade 10, mais nome completo e cidade. Ah, e também tem que seguir no Instagram @prioridade.10pinhãozinho. O sorteio acontece às 12 horas logo após a abertura do Turma da Nova. R$100, sem vale compras na prioridade 10 Pinhalzinho, na Rua dos Bancos, em frente aos Correios. É hoje, sabadão, promoção exclusiva da sua
da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então, já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa, quem quiser me amar.
em paz, não sofra mais, me deixa cuidar de você. Não olhe pra trás, cê merece mais, e eu vou fazer por merecer. Eu sei que hoje em dia cada 100 promessas ditas, 99 são mentiras, mas calma, não generaliza.
Como é que é?
Ó, deixa eu ser depois da tempestade a sua calmaria.
Quero ver quem sabe, vem, sabe, vem, vem.
Aqui é sujeito homem, viu? Aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, viu? Comigo vai ser pra vida, meu amor, não traumatiza. Quero ter seu sobrenome, viu? Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil.
Vem.
Meu amor, não traumatiza. Quero ter seu sobrenome, viu? Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil. Aqui é sujeito homem, viu?
Segura minhas sanforas. Aô!
Eu sei que hoje em dia cada 100 promessas ditas, 99 são mentiras, mas calma, não generaliza. É, deixa eu ser depois da tempestade a sua calmaria.
Ei, ei.
Aqui é sujeito homem, aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, viu? Comigo vai ser pra vida, meu amor, não traumatiza. Quero ter seu sobrenome, viu? Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil.
Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir.
Aqui é sujeito. Aqui não tem coisa errada.
Vem, vem.
Comigo vai ser pra vida, meu amor, não traumatiza. Quero ter seu sobrenome. Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil. Aqui é sujeito.
Você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu sou a Joyce, eu tô chegando pra ficar na sua companhia a partir de agora, juntos, eu e você, você e eu, juntinhos, mais uma grande edição da Nova FM, Nova Manhã, tá? Nova Manhã, eu e você, você e eu, muita coisa boa acontecendo por aqui. Daqui a pouquinho tem muitos e muitos sorteios. Começamos com Zanetti e Cristiano.
Desde que a gente se viu, a gente preferiu deixar que o tempo dite as regras desse jogo. Pelo jeito que você sorriu, pelo jeito que eu interpretei, não é possível, eu não tô ficando louco. A gente se conhece mais que muitos casais, mas ainda não faz o que todo casal faz. Vamos ver até onde essa amizade vai. Se baixar na boa da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós não arrumar ninguém, vai namora, vai namora. Se não achar o amor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós não arrumar ninguém, vai namora, vai namora.
vez mais. E muitos casais, mas ainda não faz o que todo casal faz. Vamos ver até onde essa amizade vai. Se achar amor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou 60 agora. Se nós não arrumar ninguém, nós namora, nós namora. Se não achar amor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo.
Bora, gente! Começamos muito bem, Zé Neto e Cristiano e a cadeira cativa, agora 9:02. Como é que tá teu sabadão, hein? Conta pra mim. E aí, minha gente, bora, 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 que hoje é dia. Oh, meu Deus do céu, que dia incrível, sol magnífico lá fora. Ah, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, né? Ah, quando abre o solzinho assim, a gente fica até empolgado, né? Em pegar e fazer aquela baita daquela faxina. Ê, Jesus! Conta pra mim o que que você tá fazendo, não? O que que você tá aprontando, tá? O que que você tá aprontando, não, não, não? Não quero saber, né? Não quero saber. Bora lá, manda pra cá. O WhatsApp tá valendo, 99201-1031. Fica super à vontade. Daqui a pouquinho tem sorteio, tá, gente? Tem sorteio o tempo todo, todo o tempo. Aqui na programação da Nova FM, a tetracampeã, inclusive em prêmios pra você. Muita coisa boa, muita coisa bacana. Sabadão tá valendo prioridade 10, nome, sobrenome e cidade pro 99201-1031. E tu sabe que no sábado de manhã, de volta e meia, eu fico assim meio inspirada na minha vida. Detém sorteio relâmpago pra tudo que é mais de metro, né? Então te antena aí, meu querido, te antena. E fica aí com o celular na mão a postos. 9:03. Vamos tocar mais uma? Vamos tocar mais uma por aqui. Enquanto isso, você pega o WhatsApp, manda pra cá o seu WhatsApp e pede a sua música. Zojose, sabadão tá incrível mesmo. Toca essa que vai ser incrível, vai ser maravilhoso demais. Ah, daí sim, é gostoso, né? Fido Mijeca abrindo mais uma.
Desde pequeno meu pai me ensinou um segredo que ele aprendeu com meu avô. Anda sempre preparado pra tudo. A gente não pode prever o futuro. Por isso que no banco de trás sempre tem uma xadrez a mais. No porta-luva tem dinheiro, perfume e o tanque tá sempre cheio.
No painel da minha caminhonete sempre tem um chapéu preto. Porque vai que bate o vento e arrasta pro rodeio. É por isso que eu ando traiado de janeiro a janeiro. Porque vai que bate o vento e arrasta pro rodeio. Nunca sei se vou dormir em casa ou amanhecer no gelo. Porque vai que bate o vento e arrasta pro rodeio.
É um mistério, o paradeiro é incerto. Sempre foi assim.
Sempre foi assim.
Dizem que eu sou viciado em rodeio, mas o rodeio aqui é viciado em mim. Oh! Vindo Bijeca! E o Negro Solimões!
Que honra! Por isso que no banco de trás sempre tem uma xadrez a mais. No porta-luva tem dinheiro, perfume e o tanque tá sempre cheio.
O painel da minha caminhonete sempre tem um chapéu preto. Porque vai que bate o vento e me arrasta pro rodeio. É por isso que eu ando traiado de janeiro a janeiro. Porque vai que bate o vento e me arrasta pro rodeio. Nunca sei se eu vou dormir em casa ou amanhecer no gelo. Porque vai que bate o vento e me arrasta pro rodeio. O meu destino é um mistério.
Paralelo é incerto. Sempre foi assim.
Sempre foi.
viciado em rodeio, mas o rodeio é que é viciado em mim.
E domingo chegou Rio Negro e Solimão.
FM, agora 9:06.
É, agora começou a liquidação total de inverno da Rede Leve. É para liquidar tudo. Toda moda de inverno com 50% de desconto à vista ou 30% de desconto em até 3 vezes e sem entrada. Casacos, jaquetas, moletons, tricôs, botas, coturnos, pantufas, cobertores, edredons e muitos outros produtos identificados com 50% de desconto à vista ou 30% em 3 vezes sem entrada na liquidação de inverno Leve.
Nove horas e 7 minutos, falecimento. A família Ineia comunica com pesar o falecimento de Amélio Ineia, aos 68 anos, ocorrido hoje no hospital de Nova Erechim. Seu corpo está sendo velado no salão da comunidade da linha Amizade, em Nova Itaberaba. Haverá culto com o corpo presente hoje às 16 horas, seguindo logo após para o sepultamento no cemitério da comunidade da linha Amizade. Comunicamos com pesar o falecimento de Amélio Ineia, aos 68 anos, hoje ocorrido. Serviços fúnebres a cargo da funerária Santa Rita, de Nova Itaberaba. A família em luto, nossas condolências. FM, primeiro lugar em todo lugar. Agora tem Cleiton e Romário. Namorando ou não?
Romarinho. Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer. Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade. Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção. De ter amado muito, do seu amor de menos, mas coração é cego quando o assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora, mas nunca que você vai ser ex do meu coração. Namorando ou não, namorando. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora, mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão. Muito o seu amor de menos, mas coração é cego quando o assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz. É foda saber que a gente é só um ex-casal agora,